Conexão Cultural,
o seu programa quinzenal de arte e cultura
com as melhores novidades do entretenimento brasileiro.
Oi, gente, bem-vindos a mais um podcast do Conexão Cultural. Meu nome é Pedro Pilon e eu tô aqui do lado da minha amiga Sofia e da minha amiga Gi para apresentar mais um programa incrível para vocês.
Oi, gente, eu sou a Sofia, tô muito feliz de estar aqui hoje.
Oi, gente, eu sou a Gi, tô ansiosa pro programa de hoje.
Então, hoje a gente veio para trazer para vocês um bate-papo bem simples sobre consumo de filmes e séries na quarentena. A gente sabe que foi uma época muito difícil para todo mundo, eu imagino.
Sim.
E a gente ficava enclausurado em casa,
enlouquecendo,
tentando sobreviver. Acho que o filme e as séries foram uma saída da realidade para todo mundo, né, gente?
Com certeza. Eu acho que foi uma forma da gente parar de se preocupar com os problemas do mundo. E um refúgio, né?
Até porque parecia que todo mundo tinha muito tempo livre, né?
A gente tinha muito tempo livre, porque eram aquelas duas primeiras semanas sem aula, sem trabalho, sem absolutamente nada pra fazer. Era duas semanas que a gente ficou realmente no lockdown, acho que o único momento que teve lockdown no Brasil. E a gente ficava em casa. E pra mim, por exemplo, eu sentei e falei, meu, acho que eu nunca tive tanto tempo livre na minha vida.
Depois de um tempo cansou, né?
Cansou. E eu falei no começo, meu, eu vou ver todos os filmes e as séries que são clássicas, ganhadoras de Oscar, essas coisas que eu sempre falo que eu quero ver, mas eu nunca vejo por preguiça, porque às vezes é muito longo, às vezes é mais sério. Mas juro, eu sentei e vi tudo. Bacurau, vi Parasita.
Ai, que chique.
A Ilha, foi bem legal. E vocês, qual foi tipo, o padrão pra vocês, que vocês se afundaram nos filmes?
Então, quando começou a quarentena, eu, enfim, pensava que seria duas semanas, igual todo mundo. E eu resolvi reassistir tudo que eu já assisti mesmo. Eu sou muito... Eu adoro reassistir, por exemplo, Harry Potter.
Clássico.
Clássico. E eu reassisti Stranger Things, a série, assisti toda, duas vezes.
Meu Deus.
Eu, na época, comecei a ver muita série nova. Vi aquela The 100, sabe? Que tem muitos episódios.
É muito boa. No final tá ruim, mas é boa.
Sim, então eu vi, assim, todos os episódios de madrugada, não dormia. E na época em específico, meu namoro tinha acabado. Então eu...
Ai, meu Deus.
Então, como a gente tava no meio da quarentena, eu queria ver filme bem romântico pra chorar e ficava maratonando.
Nossa.
Eu tentava não ver filme muito triste, sabia? Porque eu acho que a gente já tava naquele momento tão desesperador que eu ficava, vou ver coisa mais feliz.
Pior é que a gente começou a lançar muito filme também sobre quarentena também, sobre séries sobre quarentena.
Nossa, assim, no começo não sobre quarentena do corona, mas sobre aquela... As pessoas começaram a ver muito filme sobre quarentena, sobre pessoas que ficavam presas e tal. E era muito estranho, porque era uma coisa muito distante do que a gente vivia. E do nada a gente tava na mesma situação daquelas pessoas na tela de cinema.
E tem toda uma questão dos podcasts mesmo também, né? Não era comum antes você parar pra ouvir,
muito,
né?
Nossa, não era nem um pouco famoso, não tinha nada.
Então começou bastante essa onda. As lives também, né?
Nossa!
Enfim, tirando os filmes, tinha toda essa questão de todo mundo parar pra ver live.
Marília Mendonça Eterna fez história. Eterna. Acho que foi a live com mais visualização no YouTube no mundo inteiro.
Eu, particularmente, não escuto muito sertanejo, mas eu fiz questão de assistir essa
live. Eu não tomava cerveja. Abri uma cerveja e vi aquele sertanejo que, nossa, era bom demais.
Mas acho que tirando isso, né? A gente consumir muito filme durante a quarentena, tem toda a questão do que foi produzido durante a quarentena,
sim,
né?
Lançado também,
sim,
né?
Sim, foi muita inovação também na época, até porque tava todo mundo incluso, mergulhado nesse mundo, né?
Sim.
Então, tudo que lançava, bombava pra caramba também.
Nossa, eu acho que nunca teve um consumo, além do, tipo, BBB, tudo, realmente, tudo que lançava era a maior coisa, tanto que em 2020 foi, acho que, o maior Big Brother do mundo, foi bizarro ver aquilo. E em filme, acho que muito mais, porque filme transportava você, era muita saída de todo mundo, ir pro mundo mágico, ir pra... O roubo de La Casa de Papel. Eu lembro quando lançou aquela temporada de La Casa de Papel, que a spoiler, a Nairobi morre. Quando ela morreu, eu nunca vi tanta revolta nas redes sociais como era antes. As pessoas não assistiam, as pessoas se afundaram.
Sim.
Eu que gosto muito de The Crown, na época lançou também uma temporada e eu fiquei obcecadíssima. Assim, me fez muito bem também, por mais que só desse pra ver, né? Porque não é uma série tão longa, é uma temporada tão comprida. Eu acabava com tudo em um dia, ficava mega feliz, assim, por um dia, distraída, completamente fora do mundo.
Você não levantou? Tava da cama, não.
Sim.
Não, exatamente. Igual eu falei, teve muito filme também sobre quarentena. Eu assisti um, eu não lembro o nome, mas ele romantizava mais,
sim,
ainda.
Claro.
Parecia até filme de zumbi.
Nossa.
Mas era sobre a quarentena da Covid-19. E foi bem interessante.
Muito impactante ver, né? É. Uma coisa tão rápida que tá acontecendo agora, já registrada no cinema.
Nossa, uma das coisas que eu vi na época foi aquele filme antigo de outra epidemia que teve, sabe? Que teve da gripe suína. Que sim. O filme também, tipo, eles pegam bem pesado, assim. Tanto que no filme parece um pouco do que a gente viveu agora, que foi bem pior, né?
É, sim, em comparação. E eu, mais, assim, falando mais em umas coisas mais felizes, eu lembro de Bridgerton, né? Que acho que revolucionou, sim, né? Tipo, fazia tempo que uma série não conquistava um público tão grande, né? E eu não gosto de coisa de realeza, que nem eu falei, não vi The Crown. Mas que legal que é da minha primeira temporada. A segunda eu não gostei tanto, eu mas a primeira... Você ainda não assistiu? Não. Nossa,
eu parece. Também nunca.
Vocês não assistiram, gente?
Não.
Olha,
é baseada num livro, né?
É baseada em uma série de livros. Cada livro conta a história de um casal. E todos os casais, um deles vem da família Bridgerton, que é a principal da série. E é muito legal, porque ao mesmo tempo que é uma coisa da realeza super divertida, assim... Também tem uma parte séria e é meio que Gossip Girl. Porque tem uma pessoa, né, que ela escreve e ela fala segredos de todo mundo da realeza. E as pessoas ficam loucas tentando descobrir. É tudo por carta, por folhetim, as pessoas
chique.
Entregando. E também os instrumentais que tocam nos bailes são de músicas atuais. Então tem Dua Lipa, Miley Cyrus, Ariana Grande tocando como se fosse uma música clássica. E você reconhece a música e os caras dançando. Ah, é incrível, vejam, gente.
Eu vi isso de... Eu gosto desse estilo de... filme de época ou então de realeza, que às vezes eles colocam umas músicas, dão um tom atual, né? É aquela série Dixon, não sei se vocês conhecem.
Sim, da Hayley.
Adoro Hayley. É baseado numa poeta, Emily Dixon. E aí eles tipo, tocam músicas, igual ele falou, da Ariana Grande, já tocou e tal. É incrível.
Nossa, falando em Hayley Stanfield, o que foi ela em Gavião Arqueiro, né? E o que foi a Marvel na pandemia? Porque o lançamento das séries da Marvel na pandemia foi algo que eu não consigo nem pôr em palavras. Eles revolucionaram tudo que já foi feito, porque eram produções milionárias, cada episódio custava milhões e milhões e milhões, e cada episódio você via parecer um filme. É muito difícil você ver uma série que cada episódio tá pensado em cada detalhe. WandaVision, acho que é o que a gente mais pode falar, né?
Ah, inclusive eu sou apaixonada nessa série, mas eu, no meio da pandemia, entre todas as coisas, falando de coisas mais alegres, igual você falou, eu resolvi ver todos os filmes da Marvel na ordem certinha.
Você não tinha visto antes?
Não tinha, tudo em ordem certinha.
E se apaixonou, né?
Me apaixonei.
Melhor forma de
eu passar. Passei acho que uma semana inteira, todo o tempo livre que eu tinha, entre a aula da faculdade, entre o trabalho, eu via um filme, eu via um pedaço, e hoje em dia eu não largo mais mão de jeito nenhum. É, teve Loki também que lançou, né?
Sim, teve. Teve, acho que de série foi Loki, WandaVision, Gavião Arqueiro, Falcão e Soldado Invernal,
é, Cavaleiro da Lua, o Arif.
De série, acho que só. Né?
Acho que só de série. Filmes que foram Shang-Chi, né? Que foi, nossa, incrível.
Teve já... da Viúva Negra, né?
Da Viúva Negra, mas da Viúva Negra, infelizmente, o cinema não tava aberto ainda, né? Foi aquele lançamento híbrido que...
Que não deu muito... Que teve até processo.
Sim, porque eles lançaram cobrando $40, reais, acho, no Disney Plus. E muita gente não gostou, por causa que estraga a experiência. E era o primeiro filme de uma mulher, da Viúva Negra lá, e as pessoas, ah, por que ela não vai estar no cinema?
Sim.
Então foi algo que pegou muito. Eternos, foi minha primeira ida ao cinema.
Eu amei, foi acho que minha primeira também.
Foi? Pra mim foi Shang-Chi.
Shang-Chi lançou antes de Eternos, né?
Lançou, mas eu não vi no cinema. Mas Eternos eu vi no cinema.
Ah, muito não, o meu foi Shang-Chi também, eu vi Shang-Chi no cinema. E eu gostei muito de Shang-Chi, acho que fugiu de tudo que a Marvel já fez, aquelas coisas místicas, outro continente, saindo ali do americano.
É importante.
É muito importante.
Tem muita cor no filme.
Muita
eu tava vendo um tweet hoje mesmo sobre isso, que as produções desse ano, do ano passado e desse ano da Marvel, elas estão envolvendo muita cor. Por mais que o povo tá reclamando de CGI e tal, é muita produção rápida. Então eles têm que reduzir um pouco.
Sim.
Enfim, é muita inovação. O jeito que eles... O WandaVision inteiro.
É bizarro, cada detalhe, tudo pensado.
Muito, parece realmente que cada um é um filme mesmo, cada episódio é um filme,
a construção. E o negócio das décadas que vai indo, ela vai mudando. E eu lembro que eu, toda vez que acabava o episódio, eu ia numa página do Twitter da Marvel e eu via análise do episódio, era bizarro. As coisas que estavam ali na parede, numa escritura, num número e tal.
Eu entrava nos trending topics assim, na
assim,
hora.
Nossa, o que foi WandaVision? Loki também, né? Acho que foi, eu vi esses dias, teve uma notícia, Loki foi a série mais assistida da Marvel.
Eu particularmente não gostei tanto.
Por que você não gostou?
Ah, sem querer dar spoiler, eu achei que...
Ah, já pode dar, já foi um ano de lançamento.
eu achei que foi uma construção não tão bem feita depois de WandaVision, não sei. Pra mim, eu achei muito perdido, muito paralelo. Pra mim, parecia que eles só queriam lançar mais uma série, porque tava pegando, eles estavam lançando séries, e lançaram essa, pra mim, ficou meio de lagar.
Ah, eu não acho que... Pode falar, gente.
Não, eu só... Eu...
Mas as pessoas costumam gostar, eu não gostei mesmo.
Então, eu entendo, mas eu prefiro WandaVision, porque eu acho que essa série foi muito feita pra quem é super fã do Loki. Eu acho, atualmente, meio que, entre aspas, virou... E aí...
Gostar do vilão,
eu vou,
né,
discordar de vocês duas. Eu vi com outra opinião, que eu acho que, assim, essa série apresenta a nova fase da Marvel, que é o multiverso. Sim. Que é o que tá sendo tratado em tudo.
Sim, eu entendo.
Então, eu não acho que é uma série que foi simplesmente lançada. Porque se não tivesse ela, a gente não conheceria o Kang, que aparece no final. Eu sei que muita gente deve ter achado chato o último episódio, que foi quase 50 minutos de um monólogo. Só que se não tem esse monólogo, não tem explicação e não tem como entender o que é, o que foi WandaVision, que logo tem que entender uma coisa de antes, o que vai ser todo o futuro da Marvel, vai ser uma aposta no multiverso. E falando desse futuro da Marvel, é da reabertura dos cinemas. E
nossa,
como foi bom ver No Way Home.
Ai, foi muito bom.
Nos cinemas, ver Andrew Garfield e Tobey Maguire voltando.
Olha o spoiler, tô brincando.
Eu me senti uma criança, gente, porque foi os Homem-Aranha que eu cresci vendo e eu sempre fui fã da Marvel. Como foi a reação de vocês?
Ai, eu fiquei muito feliz, o cinema todo vibrando, todo mundo junto, foi, assim, uma energia...
Estádio de futebol, né?
Sim, foi incrível.
Eu fui na estreia, não deu tempo de ir na pré-estreia, eu fui na estreia e, assim, o cinema, igual você falou, parecia um estádio de futebol.
Pessoas adultas fantasiadas e todo mundo volta a ser criança porque junta... O Homem-Aranha foi o primeiro herói que todo mundo abraçou, teve filme live action que bombou.
E eu acho que juntou muita coisa. Sim. Juntou volta dos eventos presenciais, por mais que a gente assistiu Shang-Chi...
Mas era uma época que o pessoal ainda já tinha um medo muito maior. No Way Home tava numa época que o pessoal já tava de boa.
Exato.
Com o corona, vacinado.
Sim.
Tanto é que eu aproveitei e fiz o look todo, fiz uma maquiagem específica.
Eu fui de camiseta da Marvel também. E eu não sou assim, eu não uso essas coisas, não sou de fã clube. Mas nossa, Marvel me conquista de um jeito. E de tudo isso que voltou também, ver Doutor Estranho, né, gente?
Mas,
o que foi ver Doutor Estranho? Todo mundo ansioso pra ver quem ia aparecer, quem ia morrer, o que a Wanda ia fazer. E é isso, a volta dos eventos presenciais foi um negócio que a gente. Era o que a gente tava esperando pra acabar mesmo. A pandemia era a única coisa que faltava pra acabar. A sensação de que, nossa. Estamos de volta.
E ao mesmo tempo, às vezes é meio estranho, né? Querendo ou não, você se acostuma,
dois,
né?
Anos,
depois de 2 anos.
Você dentro de casa, num lugar fechado, com outras 200 pessoas comendo pipoca, mastigando,
fazendo barulho, você pode gritar, mandar aquela boca.
Exatamente, você tava vendo tudo deitado.
Eu ainda me sinto meio mal, às vezes. Por mais que já esteja liberado, eu fico meio, tipo... Ai, será que eu posso tirar máscara?
A gente ainda tá no processo de, meu Deus, voltamos.
Ou às vezes a pessoa nem tá te julgando, mas só dela te olhar sem máscara, já pensa, putz, você tá me julgando, eu tô errado, e o vírus?
Exatamente. Mas, por exemplo, muitas empresas já estão voltando a querer fazer aqueles grandes eventos. Por exemplo, a Omelete, que vai fazer a CCXP esse ano.
Nossa, como que com o amor da minha
eu
vida.
Eu vou, inclusive.
Eu vou também.
Você vai?
Vou. É muito legal. Já foi isso?
Não, nunca fui. Nossa. Eu tenho amigos que são apaixonados.
Se você se apaixonou pela Marvel na quarentena, o evento que eu te indico pra ir é a CCXP, porque é muito legal. É um lugar enorme, é lá no Expo de São Paulo. É bizarro, você não vê fim, né, Gi?
Eu nunca fui.
Você nunca foi?
É
Mas pra quem não conhece, como que vocês explicariam o que é, assim?
Ah, eu falaria que é assim. É um lugar gigantesco que tem de tudo pro entretenimento do geek. E também a CCXP foi evoluindo e não, às vezes não é mais só... do mundo dos quadrinhos, começou a ter arte, começou a ter filme mais sério, poema. Tem partes lá que as pessoas vendem poemas, vendem artes, vendem livros ilustrados. Tem estandes pra você fazer brincadeira com diversos personagens. Tem muito cosplay que você fica babando das pessoas vestidas, assim.
Ai, que tudo.
E a animação, você vê que tá todo mundo lá, tipo, pronto pra ser nerd mesmo. Vestir uma roupa e não ficar com vergonha e gritar. E nos painéis você vê aqueles atores que você pensa que eles estão a 1000 anos-luz e eles estão ali. E fora o que é ver, geralmente, nesses eventos tão grandes, é onde eles liberam os primeiros trailers.
Então
você vê antes de todo mundo. É muito bom, gente.
É uma experiência.
É uma experiência.
Quando lançou a última temporada de Stranger Things... Eles vieram aqui, foi assim, um evento que até hoje eles lembram. Assim.
Eu lembro, essa eu infelizmente não fui, mas eu queria ter ido, nossa.
Infelizmente, gente, já chegou no nosso final aqui do programa, mas a gente vai se ver daqui a pouco também, no próximo episódio. E, enfim, muito bom estar aqui com vocês, Pedro.
Eu adorei, por mim a gente continua essa conversa quando
acabar.
Bem
papo de bar, né, com a cervejinha na mão. Foi ótimo, gente. Muito obrigado mais uma vez por receber a gente, ouvir a gente, tirar um tempo do seu dia para dar uma respirada e se envolver no mundo da cultura e do entretenimento. Até a próxima.
Até a próxima.
Casper no Quintal. Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.